E agora minha conversa é sobre as doenças renais. Meu convidado está aqui ao meu lado no estúdio da CBN, o Dr. Ricardo Oyama. Ele é nefrologista, o nefrologista estuda os problemas vinculados à questão urinária. Rim, bexiga. Antes de mais nada, quero cumprimentar o Dr. Ricardo. Dr. Ricardo, obrigado por aceitar o nosso convite e vir aqui à CBN.
Eu que agradeço, Gilson.
A primeira pergunta que eu quero fazer para o senhor é: o público hoje de brasileiros que apresentam doenças ligadas ao sistema urinário, à bexiga, é muito grande, doutor?
É muito grande, né? Principalmente porque a gente tem desde a faixa, vamos dizer assim, pediátrica, recém-nascidos, até idosos. Então a gente, né, pega toda essa gama de pessoas, né, de faixas etárias diferentes, sexos diferentes.
Para te dar para o nosso ouvinte uma complexidade do problema, o senhor comentou comigo uma coisa que eu fiquei assim preocupado, né? A gente tem na prática uma epidemia dessas doenças urinárias, que eu estava comentando inclusive comigo. Nós temos 21 mil mais ou menos pessoas com esse tipo de problema por ano. Do que deve tantos problemas em relação ao sistema urinário, problemas ligados às doenças renais?
Bom, esse número que eu te passei, Gilson, de 21 mil novos pacientes por ano, são doentes que têm a chamada doença renal crônica, né, que são várias doenças que se perpetuam na vida da pessoa e, se não acompanhadas e tratadas, pode levar a pessoa até necessitar de hemodiálise e transplante, né. Essas doenças estão aumentando muito, né, a doença renal crônica está aumentando muito no mundo todo, em especial no Brasil. Então está se tornando um problema sério, porque nós temos uma conta simples. Por ano, mais ou menos 21 mil novos pacientes de doença renal crônica. Eu transplanto por ano no Brasil em torno de 6.500 pacientes. Então, se chega a 21 mil e sai só 6.500, né, a conta não fecha.
Tem 15 mil aí que está se acumulando todo ano.
Está se acumulando todo ano. Então, o que nós especialistas dizemos? É importante aumentar o número de transplantes? Com certeza. Mas o que vai diminuir esse número, que vai acumulando, é não deixar entrar esses 21 mil. Ou seja, a prevenção. A prevenção do quê? Daquelas doenças que são possíveis de serem tratadas para evitar chegar nesse ponto, né? E no Brasil nós temos três principais: a obesidade, a hipertensão e o diabetes, né? Que são responsáveis, assim, das doenças renais crônicas. Elas participam por cerca de 40%, quase 50% dos casos. Então, se a gente fizer uma prevenção, principalmente dessas três doenças, você vai diminuir esse número e nós vamos evitar um grande problema de saúde no futuro, né?
Doutor, o senhor falou da obesidade, da hipertensão e da diabetes. Elas são as portas de entrada para os problemas renais crônicos, como o senhor falou, pelo menos de 40% deles, né? O que não significa que quem é obeso, quem é hipertenso, quem é diabético, vai ter um problema renal, é isso?
Sim, não quer dizer que ele vai ter, mas são pessoas de risco para essas doenças, né? Então, elas não só são pessoas de risco para a doença renal, mas a gente sabe também para as doenças cardiovasculares, os infartos, os AVCs, né, os acidentes vasculares cerebrais, né, e outras complicações. Então, no momento que eu faço a prevenção dessas doenças, o tratamento e o acompanhamento adequado dessas doenças, eu também diminuo essas outras complicações, né, e a chance das pessoas evoluírem também para a doença renal.
Aí o senhor fala de prevenção. Prevenção implica em estar preocupado em ter ou não ter a doença e prevenir. Hábito que não é muito comum do brasileiro, né?
Principalmente porque, infelizmente, nós, assim, brasileiros, temos assim o hábito de nos preocuparmos quando o problema acontece. A gente nunca tem aquele hábito assim de se preocupar por antecedência. A gente faz um pouco isso com os filhos, né, quando a gente se preocupa com eles, com vacinação, por exemplo. Vou vacinar meu filho para evitar que ele tenha certos problemas. Mas quando é consigo mesmo, né, o brasileiro não tem muito esse pensamento, né? Ele só pensa no problema quando já aconteceu.
Tem sintomas de dor, né? Tem algum tipo de mal-estar.
E o grande problema da doença renal crônica é o quê, Gilson? É que durante anos ela está presente, às vezes, na vida da pessoa e ele não tem sintomas. O exemplo típico disso é o paciente que tem hipertensão ou diabetes. ele pode ter já um início de doença renal crônica, só detectável por exames, mas ele não sentir nada, né? Então, é muito triste, às vezes, a gente recebe a pessoa no consultório e a gente tem que informar, olha, você, infelizmente, já está um doente crônico, né? Que não vai ter recuperação mais. Né? Ele, mas, doutor, eu nunca senti nada.
Uhum.
Né? Mas, exatamente, é uma noção muito errada que as pessoas têm, que para ter doença renal tem que ter dor.
Uhum.
A famosa cólica renal. Ou tem que doer para urinar, que é um sintoma muito comum de infecção urinária.
Certo.
Né? Mas nas doenças renais crônicas, a grande maioria dos pacientes na fase inicial, que leva alguns anos, o paciente é assintomático. Então a prevenção implica não só em você ter essa consciência, essa preocupação, mas você fazer exames simples de check-up. Né? Exames extremamente baratos e que estão disponíveis em qualquer unidade básica de saúde.
Existe uma idade adequada ou esses exames podem ser feitos a todo tempo? Quer dizer, as pessoas podem fazer esses exames a partir de uma certa idade, para exame de próstata, né? Ah, passou dos 40, é interessante o homem fazer periodicamente, uma vez por ano. Esse tipo de problema não, a gente tem que fazer mais cedo, porque nas crianças isso já pode se apresentar.
Na verdade, para a gente especialista, a prevenção começa quando a mulher está grávida, né? Começa já com o acompanhamento do bebê no útero, né? Aqueles ultrassons que são feitos pela gestante já podem, às vezes, identificar problemas que a criança tem de rim no intraútero já. Então, começa o acompanhamento já quando a mulher é gestante. Quando a criança nasce, todo o serviço de berçário e maternidade faz exames, né? Outra coisa muito importante é aproveitar o momento que a criança está, por exemplo, caminhando nas séries escolares, né? Por exemplo, jardim da infância, pré-escola, o primeiro grau, o segundo grau, né? Talvez fosse importante fazer como em alguns países, como é no Japão. Para você matricular a progressão de série do teu filho, uhum, na escola, você é obrigado a fazer alguns pequenos exames, como check-up mesmo.
Monitoramento da criança, que chega a ser uma política educacional.
Educacional, né? Hoje nós temos essa política da famosa carteirinha da vacinação. Uhum. Se você não tem a carteirinha completa, você não pode progredir seu filho
na escola,
na matrícula, não é? Que é exigido. A mesma coisa poderia ser feita com alguns exames básicos, por exemplo, que podem detectar a maioria das doenças renais na fase inicial, né? E isso daí deveria continuar na vida da pessoa adulta como política de trabalho, né? Para manter, né, a pessoa com boa saúde para trabalhar. Então, não só o exame admissional e o demissional, que hoje, vamos dizer, é obrigatório, né? Na verdade, na saúde do trabalhador, todo trabalhador deveria anualmente fazer esse check-up, né? E, lógico, depois que a gente aposenta, já chega na terceira idade, continuar esse hábito anualmente, pelo menos.
Até depois, né? Eu quero comentar com o senhor exatamente disso, né? A terceira idade com qualidade e sem qualidade, como é que isso pode ter a ver com as doenças renais. Mas tem um ouvinte nosso, até gostaria de lembrar os nossos ouvintes, que essa conversa que eu estou tendo com o Dr. Ricardo, vocês podem participar, vocês podem inclusive ver essa conversa que eu estou tendo com ele pelo facebook.com/radiocbnmaringá. Você pode mandar a sua pergunta pelo WhatsApp, DDD44-99877-9550. Como fez a Rose. Aí tem o nosso ouvinte Rose, doutor, que eu queria passar para o senhor a pergunta dela. A Rose diz o seguinte, ó, ela tem a seguinte pergunta para o senhor. A mãe dela está começando a fazer hemodiálise. Ela está com 7% dos rins funcionando. Ela quer saber quais são as chances que a mãe dela tem. Ela mora, né, em Cianorte, aqui perto, e ela tem, a mãe dela tem diabetes e tem 67 anos. Quer dizer, como é que esse quadro pode se desdobrar aí, doutor?
Então, a situação da mãe dela hoje é uma situação que a gente vê muito comumente. A pessoa não tem só a doença renal, ela tem a doença renal mais alguma outra comorbidade, às vezes que inclusive foi a causa da doença renal. Então hoje, com os tratamentos que nós temos, tanto disponíveis para o diabetes como para a doença renal, a mãe dela pode ter uma qualidade de vida muito boa, né? E isso também vai evitar com que ela tenha complicações. Tipo, como a gente já explicou, os derrames, os infartos, as tromboses, né? Que são outras complicações, né? Tanto da doença renal como do diabetes, que podem impactar na qualidade de vida dela, Né? Hoje, um bom tratamento e acompanhamento desse doente, ele pode ter uma qualidade de vida muito boa e uma perspectiva de vida muito grande. Né? É, para você ter ideia, Gilson, até alguns anos atrás, né, a sobrevida desses pacientes em hemodiálise, né, não era muito grande e com uma qualidade muito ruim. Hoje, com os novos tratamentos, a qualidade de vida melhorou e a sobrevida do paciente quase que se igualou à do transplante, né? Então, se você aplicar as boas técnicas, as boas condutas para com esses pacientes, né, a gente começa a ver coisas como a gente não via antigamente, como eu tinha te comentado. Pacientes muito idosos, né, com boa qualidade de vida e fazendo tratamento de diálise.
Eu estou conversando com o Dr. Ricardo Oyama. Estamos falando sobre problemas renais. Você pode participar, como acabou de fazer a nossa ouvinte, a Rose. Nós vamos daqui a pouquinho para o nosso segundo bloco, vamos para um breve intervalo. E aí temos mais ouvintes. Temos a nossa ouvinte, a Sueli, que fala sobre a ingestão de água. Ela bebe muita água, mas mesmo assim ela tem problemas urinários. Ela tem muito, a urina dela continua amarelada, né? O que, que isso pode ser? A pergunta que eu vou fazer para o doutor daqui a pouquinho. Mas nós vamos a um breve intervalo e já voltamos com o CBN Saúde.